O assunto desarmamento voltou à tona na opinião pública brasileira depois do fato acontecido no Rio de Janeiro. Há exatamente uma semana, quando Wellington de Oliveira entrou, invadiu uma escola e matou 12 adolescentes com dois revólveres, tirando a vida desses estudantes. A questão que está sendo colocada é se a proibição de armas estivesse em vigor, se o acesso às armas pelo assassino seria com a mesma facilidade. Eu converso agora com o juiz de direito em São Paulo, Marcelo Semer, sobre este assunto. Doutor Marcelo, muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes.
Então, doutor Marcelo, como é que o senhor vê essa discussão agora, novamente, depois de 6 anos do plebiscito, da questão do desarmamento? Se houvesse a proibição de vendas de armas, esse fato poderia ter sido evitado?
Olha, não dá para saber especificamente se o fato do atirador pudesse ter sido evitado, mas é fato que, com a permissão da venda de armas, o que acontece é que o comércio legal acaba resultando na chegada às armas de pessoas que não têm condições de usá-las, né? Então, mesmo que as pessoas possam dizer, olha, as armas que ele comprou não foram no comércio legal. O fato é que originalmente, pelo menos uma das armas aqui já se apurou aí, originalmente a arma foi vendida legalmente. E é mais ou menos o que acontece em grande parte dos atos criminosos, ou seja, as armas são vendidas no comércio legal e depois são furtadas ou são roubadas ou são passadas a partir daí para o comércio ilegal. Acho que o problema não é nem tanto dizer, olha, esse caso poderia ter sido evitado, mas tantos outros homicídios e roubos com emprego de armas. O Brasil é quase um dos líderes de crimes com armas de fogo no mundo.
Um dos argumentos dos defensores da posse de armas pelo cidadão é que e da venda legal, da continuidade da venda, é que proibir esse ato, proibir o cidadão que tem todas que cumpra com os requisitos exigidos pela lei de ter uma arma seria um cerceamento da liberdade. A democracia vai por esse caminho? Todas as liberdades, ou tudo é possível, tudo é permitido, a partir, dessa leitura de democracia?
Eu acho que é um equívoco isso. Eu acho que não é um direito de cada um de ter uma arma. Essa visão, a meu ver, é equivocada. Eu acho que esse foi o prisma que acabou dominando naquela discussão do desarmamento. Ou seja, estamos suprimindo um direito, mas é um direito, na verdade, que não existe. Quer dizer, a arma é uma questão que pode e deve ser controlada, deve ser restrita às pessoas que trabalham na segurança. E eu não vejo nenhum documento da democracia que você possa dizer, olha, cada um tem o direito de guardar consigo um instrumento de repressão. Porque a arma, na verdade, quando a gente fala em cercear liberdade, a arma, na verdade, não é uma liberdade. A arma é, no fundo, uma repressão, um pequeno fragmento de repressão que vai espalhando na sociedade. E eu acho que a democracia pode muito bem proibir, como em vários outros lugares, ela é proibida extremamente restringida. Eu acho que essa ideia de que todo mundo deve ter o direito de andar armado e com isso poder ferir outras pessoas, eu acho que ela não encontra resguardo numa democracia.
Agora, um novo plebiscito, o senhor acredita que poderia ter um resultado diferente do que teve em 2005?
Olha, eu não sei, é preciso refletir sobre o assunto, né? Eu acho que o que a tragédia do Realengo nos traz é uma necessidade de voltar a pensar sobre alguns assuntos, né? Por exemplo, a questão do bullying, que tem sido muito mal resolvida. A gente também está com muito receio de exprimir o preconceito, como se todo mundo tivesse liberdade de expressão absoluta, que não é uma verdade dentro da democracia, e como essa questão de armas. Eu acho que não dá para a gente pensar, olha, eu vou pensar o plebiscito com base na questão de Realengo, porque de fato foi um ato de muita insanidade, muito preparo, muita antecedência. Mas é fato que as pessoas querem ter as suas armas supostamente para um dia poder reagir a alguém que entrar em sua casa. E no mais das vezes, quando os assaltantes entram nas casas, eles não só praticam os crimes, como levam as armas. Então essa premissa de que eu vou ter arma para a minha defesa, ela acaba se voltando mais cedo ou mais tarde contra a nossa própria defesa. Então eu acho que essa episódio acaba iluminando, fazendo que as pessoas reflitam um pouco melhor sobre o que tem acontecido com esse comércio de armas.
Agora, é difícil essa análise sem levar em consideração ou sem ter o foco em cima dessa questão de realengo, porque é um episódio que comoveu o país e que normalmente esses episódios acabam gerando esse tipo de discussão, não é?
É verdade, isso já aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, num ato muito parecido com esse na Escócia. Eles aumentaram, exatamente em razão de um fato como esse, aumentaram a restrição, que já não era pequena, armas de fogo, determinadas armas. Acho que as pessoas acabam parando, nesses momentos, acabam parando para pensar e falar assim, que a gente fez a coisa certa? E não vejo nenhum problema em repetir o referendo, no caso, se a proposta vem em plebiscito. Nós passamos já, vamos ter até o final do ano, 6 anos passados, e a gente chegou a fazer isso até com a Constituição, né, de fazer uma revisão depois de 5 anos. Quer dizer, não é uma coisa absurda que a gente está desrespeitando a vontade popular. Eu acho que existe na sociedade claramente o interesse de rediscutir a questão, de ouvir novos argumentos, e eu acho que a gente não deve ficar fechado a isso.
Doutor Marcelo Semler, o senhor falou da questão do bullying, né? De se rever a forma como esse problema é tratado nas escolas e, enfim, na sociedade. Qual a relação que se pode fazer, se é que se pode fazer alguma relação, com a forma como as escolas tratam o bullying hoje, com esse episódio que aconteceu em Realengo?
Eu acho que o bullying, na verdade, é uma pequena demonstração do preconceito, né? Quer dizer, o que as crianças fazem umas com as outras, na verdade, é um pouco de um aprendizado da reprodução dessa ideia geral do preconceito, ou seja, que uns são superiores a outros e que uns são melhores que os outros. E é uma coisa com a qual nós, os adultos, aí vivemos constantemente. Muito possível passamos isso às crianças. Agora, é fato que existe muito pouco atenção das escolas a essas questões. Quer dizer, se há uma resignação, se as crianças se resignam com o bullying, simplesmente a coisa vai para frente. É como se dissesse assim, os incomodados que se mudem. Só que agora a gente está vendo que os incomodados a longo prazo, eles às vezes podem acabar explodindo, né? Como foi o caso desse rapaz. Não quer dizer que as pessoas vão fazer isso sempre, porque a maior parte das pessoas não tem esse grau de insanidade e, portanto, vão conseguir se controlar. O que mais é uma exclusão que vai sendo feita a longo prazo, sempre deixa sequelas, sempre deixa marcas, umas maiores, outras menores. Eu acho que da mesma forma como a democracia pode proibir o comércio de armas, ela pode proibir, pode punir também o preconceito, porque a liberdade de expressão não é o único artigo da Constituição. A gente tem que pensar tanto num quadro quanto em outro, que a democracia existe também para preservar e valorizar a dignidade humana, que eu acho que está sendo um pouco esquecido.
Uhum. Bom, essa questão do bullying nas escolas, quando o que se ouve e se vê de relatos de pais que têm esse problema com seus filhos, é que a escola normalmente costuma tirar o corpo fora, não se envolve diretamente, com medo muitas vezes de perder algum aluno, né? Quer dizer, o mercado se sobrepôs à questão educacional?
Eu acho que não tem dúvida isso. Eu acho que seja por alguma negligência, que às vezes isso acontece em escolas públicas, onde não vai existir essa disputa por mercado, mas mais frequente ainda nas escolas privadas, existe um medo grande de perder alunos. Porque o que acontece nesses casos é que existem grupos que marginalizam um ou outro. Então a escola é premida entre garantir a matrícula do grupo e preservar a dignidade de uma só pessoa, acaba optando por contemporizar. Eu acho que essa é uma... Eu acho que é uma questão que vai ser levantada. Eu acho que é uma coisa que as escolas, que as crianças hoje começam a olhar, os ex-amigos, né, os ex-colegas do atirador olharam para si e pensaram, puxa vida, né? aquelas brincadeiras que nós fizemos podem desencadear isso. Acho que também é uma coisa que as pessoas podem começar a refletir, né? De olhar, de ter essa noção do mal que as pessoas podem causar. Nem todos vão causar nessa proporção, isso é uma raridade. Mas outras sequelas acabam acontecendo.
Esse é um episódio totalmente fora da curva da criminalidade?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que não dá para a gente imaginar esse episódio como uma questão criminal nesse sentido. Olha, pode acontecer, ele pode ser evitado. O que a gente fazer para evitar? Eu acho que não, porque aí a gente trabalha com uma questão que tem a ver com uma... Eu não sou especialista na área, assim, mas tem a ver com uma psicopatologia muito grande, né? Quer dizer, a gente está cada vez descobrindo mais isso, que ele trabalhou tanto com a ideia de loucura quanto de método, né? Meses e meses se preparando para isso. É muito difícil evitar quando alguém com esse método, com essa persistência, quer praticar um crime. Então a gente não pode pensar na criminalidade com esses casos isolados.
Agora, doutor Marcelo Semer, há essa discussão em torno do desarmamento. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já afirmou que a data ideal seria 15 de novembro, né? Nós teríamos aí pouco menos de sete meses para a realização desse plebiscito. É tempo suficiente para se colocar a discussão e, no caso, tentar uma mudança naquele resultado que foi trazido pelo plebiscito de 2005?
Parece pouco tempo, né? Quer dizer, a gente tem todo, se a gente for pensar em como aconteceu isso no referendo de 2005, existia um preparo que foi previsto pela lei com, acho que, 2 anos de antecedência, né? A lei de 2003. De um lado, eu acho muito positivo que a gente consiga usar esse episódio para repensar. Agora, a gente tem que sempre muito cuidado, muita cautela e não fazer um uso demagógico, oportunista desse episódio, porque em outras situações, em situações contrárias, a gente sempre criticou essa ideia de eu vou mudar a lei em razão de um crime, porque cada hora as coisas acontecem. Então eu não sei exatamente se a gente tem que ter essa ansiedade, mas eu acho que é importante que essa noção de que é preciso rediscutir esteja clara na sociedade. Eu acho que isso é importante, não necessariamente que a gente faça isso com muita pressa. Eu acho que trabalhar mudança de lei numa coisa de emergência nunca é muito positivo. Eu acho que essa é uma coisa que dá para a gente pensar. Quer dizer, é preciso ver, ter uma noção se a sociedade está madura para fazer essa discussão.
Há espaço para maior restrição dentro do que a lei prevê hoje para a compra de armas ou não?
Eu acho que sim. Olha, eu sou juiz criminal há 21 anos e o que eu percebo é que hoje existe uma facilidade muito grande de as pessoas terem acesso à arma. A arma ficou barata, a gente faz processos, seja de roubo, seja de porte ilegal de arma, e as pessoas dizem, ó, comprei arma por R$200, comprei arma por R$150, eu comprei ela no meu bairro, lá na minha rua, é uma coisa relativamente fácil. Há muito tempo atrás, a gente tinha muitos furtos e menos roubos. Hoje o número de roubos é maior que o número de furtos. A gente vê isso no cotidiano. Houve uma época que a gente discutia muito na jurisprudência como tratar a arma de brinquedo, se é como arma normal ou se é sem arma. Não existe mais essa discussão, porque praticamente não existe mais arma de brinquedo. Quase todo o criminoso, pequeno assaltante mesmo, já tem acesso à arma. Então, assim, quem vivencia isso percebe que a arma está muito barata. Então, assim, é preciso reduzir essa oferta. E de outro lado, essa ideia de que as pessoas vão ter arma e vão conseguir se defender é, na verdade, uma utopia. O que a gente vê na prática de pessoas que se conseguiram com sucesso reagir armado a uma abordagem são quase todos policiais. Eu não vejo no meu cotidiano pessoas que conseguiram reagir a assaltos estando armados e sendo civis. A gente não tem praticamente relatos disso. Mas, por outro lado, tem muitos relatos de pessoas que foram assaltadas e nos assaltos foram subtraídas suas armas. O que essa arma vai fazer depois? Diz, o que pensaria hoje o fulano que é dono de uma arma e ela acaba parando na mão de uma pessoa como atirador? De uma certa forma, vai se sentir um pouco culpada, não é mesmo?
Até porque, doutor Marcelo Semer, um curso de tiro muitas vezes não é suficiente, não simula a pressão psicológica de uma realidade de um assalto ou de um confronto com um bandido, né?
É
Que
muito difícil.
só o policial tem, ou a policial ou um agente do exército, que caso seja assaltado também.
Perdão, nós temos uma muralha ética, né, na nossa frente. A gente não tem esse hábito, digamos assim. Se o assaltante está armado e eu estou armado, é mais fácil que ele tenha o traquejo de atirar, porque pratica isso, ou enfim, porque sai numa situação de tem um dia pouca coisa a perder, está se arriscando muito mais, do que nós. Nós não temos isso. Não é fácil para nenhum de nós pegar arma e atirar numa outra pessoa. E não é o tiro numa escola de tiro numa academia que vai nos permitir ter essa reflexão. Conheço um caso de um colega que estava armado quando foi assaltado. Levantou a arma pro assaltante e acabou não atirando. O resultado, o assaltante levou a arma dele, a do assaltante não estava em condições, a dele estava. Então, ao invés de reagir ao assalto, você acabou municiando o crime com mais uma arma. A gente pensa que está se defendendo, mas na verdade o que está fazendo é municiando o crime. E essa arma que foi roubada, por aí volta com outras circunstâncias trágicas.
Para a gente finalizar essa nossa conversa, uma das propostas que surgiram aí nesses dias de discussão é a de se fechar, ou tentar fechar, se isso for possível, a indústria de armas no Brasil, fazendo um paralelo com a indústria do fumo, onde se tenta trocar uma cultura por outra, no caso da agricultura. É possível isso judicialmente? Existem barreiras que impeçam a proibição de um tipo de indústria num país?
Olha, eu acho que é um pouco mais complicado. Aí teríamos que refletir um pouco sobre isso, porque mesmo que nós vamos restringir o comércio de armas às armas das forças de segurança, de qualquer maneira alguém vai produzir essas armas, né?
Uhum.
Quer dizer, elas não seriam propriamente objetos ilícitos, né? Que a gente possa dizer, olha, não pode ter uma fábrica de maconha, uma fábrica de cocaína, não posso ter. Elas são objetos controlados, né? Mas o exército, a polícia, as forças de segurança de uma maneira geral, elas vão continuar comprando armas. Então eu não sei se a gente pode dizer, olha, a empresa não pode fazer. Em algum lugar, essas armas vão ter que ser adquiridas. Se não for no Brasil, vai ser em outro país. Então eu não sei se a gente pode fazer dessa forma de vedação absoluta. Eu acho que aí parece seria um exagero. Agora, em outras formas de restrição, parece mais fáceis.
Tá certo. Dr. Marcelo Semer, muito obrigado por conversar aqui conosco da Rádio Senado, falar sobre esse assunto, sobre desarmamento. Um bom dia.
Eu que agradeço. Um bom dia a seus ouvintes.
Obrigado, juiz de direito de São Paulo, Marcelo Semer, falando aqui ao Conexão Senado sobre a questão do desarmamento, defendendo a realização de um novo plebiscito e defendendo que o país rediscuta essa questão, a questão de se deve proibir ou não o porte de arma para o cidadão comum, a venda de armas abertamente na sociedade.